professor Fabiano Lima. Nos últimos podcasts de filosofia, nós falamos sobre alguns autores clássicos, lá da antiguidade, da filosofia antiga. Porém, vai ter um momento que o mundo vai mudar. Quando a gente fala sobre o mundo, a visão do mundo mudar, é quando a gente percebe, através dos estudos de história, que existiu uma mudança nos comportamentos e também na economia e na sociedade em um determinado período que fez com que a sociedade se transformasse, não só de uma forma social, mas também politicamente e religiosa. Isso lá falando da Europa, tá bom, gente? Do que a gente chama hoje como Europa, tá? Nós falávamos ali do grande Império Romano, né? Ou da Roma Antiga, né? E nesse momento a gente está falando do período medieval, aonde o Império Romano vai se desfazer e alguns estados vão começar a surgirem ali, independente do Império Romano, que também vai se transformar religiosamente, vai se tornar católico. Bom, quando a gente fala de Império Romano, a gente tem que pensar que a gente fala também das outras fases, né? Tem essa fase de Império, né, que vai ser de 27 a.C. até 476 d.C., né, que é quando vai ser fundado o Império Romano. O Império Romano do Oriente vai dominar o Ocidente, mas a Roma Antiga é dividida em três fases, né? Uma que a gente chama que é monarquia, que vai de 753 anos antes de Cristo nascer até 509 antes de Cristo nascer. Tem o período da República, que é de 510 anos antes de Cristo nascer até 27 anos de Cristo nascer. E o Império, que vai de 27 anos antes de Cristo nascer até 476 anos depois de Cristo nascer. Bom, como vai ser as transformações que a gente vai ver? Bom, o primeiro dado histórico que a gente tem dessas transformações é o bíblico, né? A gente tem que perceber que a Bíblia, de alguma forma, ela é um livro histórico, né? Ali você tem ali vários escritores, né? Se a gente for falar do Segundo Testamento, ali tem vários escritores que se localizavam em vários lugares diferentes ali do Oriente Médio e que tiveram contato ou sabiam quem era Jesus Cristo. São pessoas, algumas delas que às vezes nem se conheciam, mas elas sabiam da existência de Jesus Cristo. Então, esses documentos que estão ali no Segundo Testamento são provas válidas que o homem, Jesus Cristo, ele existiu. Ele existiu e, por isso, ele é um homem histórico, né? É um homem que fez Roma se sentir ameaçada, porque Jesus Cristo ele unia entre eles várias pessoas que eram pobres, que eram escravas ou ex-escravos, e que estavam ali em volta dele ouvindo as suas palavras, principalmente os seus apóstolos, que depois da morte de Cristo foram divulgar todas essas palavras que Jesus Cristo disse, né? Isso lá por aquele vasto território que era a Roma Antiga, né? Que depois vai se transformar no Império Romano, Império Sacro Império Romano Germânico, né? Lá em 962 depois de Cristo nascer. Bom, gente, o que que a gente pode pensar? A gente tem Roma Antiga, vai ter o surgimento de Jesus Cristo, esse homem histórico que vai transformar os pensamentos em Roma, e vai ter a morte dele, e a gente vai ter também o surgimento de os seus apóstolos vão se espalhar pelo território romano, e eles vão angariando fiéis, e entre os fiéis, alguns também reis, né, de alguns reinos menores, que vão aderir também ao cristianismo. O primeiro imperador cristão que a gente vai conhecer, que vai se denominar um imperador cristão, vai ser Constantino I, que vai fundar Constantinopla, que vai ser a capital do Império Romano do chamado Oriente, né? Que vai tentar dominar o Ocidente naquele momento. Por quê, gente? O Império Romano do Oriente era uma divisão do Império Romano que surgiu quando o cristianismo começou a ser divulgado. Então, imperadores, senhores começaram a aderir às ideias de Jesus Cristo, viram que ali eles, esses apóstolos podiam angariar muitos fiéis, e quando angariam fiéis, eles também angariam pessoas para trabalharem nas terras também. Ou seja, esses imperadores, esses reis, vão visar também o lucro, porque um espaço que atrai muitos fiéis, a igreja quando atrai muitos fiéis, de alguma forma, ela está atraindo também pessoas que vão ajudar a construir aquele território, aquele estado, aquele reino, né? E também que possa morar nesse território e também pagar impostos ao Senhor. Ou seja, vai ter também esse pensamento que, quando você coloca a Igreja Católica, né, ali, naquele território, você angaria fiéis e, ao mesmo tempo, colhe mais também impostos. Quanto maior quantidade de pessoas no seu território, mais impostos você vai ter. Ou seja, você vai conseguir ter tributos e conseguir enriquecer. Isso era a visão também do rei e dos imperadores também naquela época. Bom, a gente vai ver que em 395 d.C. nascer, vai haver uma divisão desses impérios, como eu falei, o Ocidente e o Oriente. E até 476, que é quando cai o Império Romano do Oriente, vão acontecer guerras, migrações que vão fazer o Império Romano do Ocidente, que era politeísta e também tinha liberdade religiosa, ele também, esse Império Romano, essa parte do Império Romano, ele vai acabar tendo muitas guerras para ter que combater os cristãos, crises também e muitas migrações também de germânicos. Então isso vai transformar os pensamentos das pessoas nesse território e aos poucos as pessoas nesse território vão se tornando cristãs, até a fundação do que é chamado Sacro Império Romano Germânico em 962 d.C. E é claro, vão haver sincretizações também, porque tudo aquilo que não era cristão nesses reinos e nos impérios era dito como se fosse pecado, né? Ou que era, vamos dizer assim, paganismo. Então tudo aquilo que era pagão precisava ser batizado para poder se tornar católico. Bom, vamos pensar aí que existiu durante o período medieval, que é quando cai o Império Romano do Ocidente e se torna ali o que a gente chama hoje de Europa, um grande império cristão, né? É quando começam três vertentes da filosofia, né? Quatro vertentes da filosofia. Uma vertente da filosofia é o que a gente chama na filosofia medieval de filosofia dos padres apostólicos, né? Que é lá pelo volta do século I e século II que a filosofia vai ser desenvolvida e relacionada com o início do cristianismo, e também os filósofos desse período vão estar preocupados em explicar os ensinamentos de Jesus Cristo no meio que é chamado pagão. Ou seja, vai ser o período que esses filósofos, eles vão até as casas das pessoas e vão pregar as palavras de Cristo, a filosofia de Jesus Cristo. Vai receber esse nome de filosofia dos padres apostólogos porque esse era um cristianismo muito primitivo ainda, que estava baseado nos escritos de diversos apóstolos, tá? E também vai ter um dos maiores representantes, né, que é um dos apóstolos, né, que é Paulo de Tarso, né, o apóstolo Paulo, que ele vai escrever muitas epístolas incluídas depois no Novo Testamento. Ou seja, esse cara vai ser um dos responsáveis pela escritura do Novo Testamento, né? Então, o Novo Testamento da Bíblia, ele vai ser imposto ao que é chamado, vai ser colocado, vai ser criado esse livro, né, o Novo Testamento, e vai daí surgir a Bíblia que a gente conhece, que é a Bíblia cristã. Quando a gente fala do Antigo Testamento, gente, o Antigo Testamento, ele é baseado no que está na Torá judaica e também no Corão islâmico, tá? o Primeiro Testamento não é praticamente o mesmo livro, mas são adaptações, cada um para sua religião, mas conta a mesma história. Moisés é a mesma coisa que Maomé no islamismo, ou seja, só muda o nome, né, do personagem, mas é o mesmo nome, Moisés, Maomé, enfim. Logo depois vai ter a filosofia dos padres apologistas, tá? Que vai ser o quê? Lá nos séculos 3 e 4, a filosofia medieval passa para uma nova fase relacionada com a apologia, tá? Ou seja, vai ser uma figura retórica que consistia na defesa de algum ideal. Nesse caso, era a fé cristã. Então, a gente chama aí de filosofia dos padres apologistas porque essas figuras defendiam que o cristianismo era uma filosofia natural e que aquilo ali era superior a qualquer pensamento lá da antiguidade do greco-romano. Ou seja, a filosofia dos padres apologistas vai ser o momento em que eles vão pegar os ensinamentos de Jesus Cristo e vão remodelar e dizer que aquela filosofia ali, ela é superior a qualquer cultura. Ou seja, qualquer outra prática que não é cristã vai se tornar pecado, vai se tornar pagão, então não era puro, então as pessoas precisavam se converterem ao catolicismo e adotarem essa filosofia de vida ensinada por Jesus Cristo. Ou seja, essa fase da filosofia dos padres apologistas vai ser um momento em que todas as culturas vão ser rebaixadas, praticamente. Qualquer filosofia, antiguidade ou de outras culturas, de outras religiões, ela vai ser negada, inclusive. Vai ter um período, esse período aí vai ter alguns filósofos, né, conhecidos como Justino Marte, Orígenes de Alexandria e também Tertuliano, que vão ser esses caras que também vão pensar, né, dizendo que tentando dialogar, né, com os helenistas dessa forma, defendendo a filosofia do cristianismo como algo superior e natural. Porém, também vai ter o período da patrística, tá? Patrística vai ser o período conhecido por causa de Santo Agostinho. Por que é patrística, gente? Vai ser entre o século V e o século VII, que vai ser um período dedicado da filosofia para evangelização. Vai ser aí aonde a teologia vai começar a ser moldada, tá? O que que é a teologia, gente? A teologia é uma parte da filosofia que vai se tornar também uma nova disciplina, né? Vai se separar da filosofia mais tarde, que a teologia ela vai tentar procurar dentro da filosofia explicações para dizer que Deus existe, tá? Que o que está escrito na Bíblia, no Antigo Testamento, pode ser explicado pela filosofia, tá? Então, durante a patrística, a gente vai perceber que a fé ela vai passar a ser um caminho para a razão, tá? Esses daí vai ser os principais fundamentos da teologia. Ou seja, lá nas primeiras aulas, quando a gente estava falando, quando a gente fala dos bardos que contavam, né, a origem, lá os bardos lá na antiguidade contavam a origem, né, cantavam e contavam. Bardos também chamados de arredos, né? Cantavam a origem da filosofia vinda dos deuses, né? Da Hera, de Zeus, né? Daquela família de deuses que criou o universo. Agora a gente vai ter de novo um pensamento voltado a isso, mas como uma modificação, tá? Como uma modificação. Agora não são vários deuses, e sim um único Deus sendo explicado como origem de tudo. E eles vão pegar a filosofia para tentar explicar isso. Bom, quais são as novas ideias que vão surgir nesse momento? Tá? Primeiro, o monoteísmo. O monoteísmo é quando você tem apenas um deus acreditado na cultura e não vários deuses, não é mais uma cultura politeísta como lá na antiguidade clássica. Você tinha Zeus, Hera, Réia, aqueles deuses todos, né? E agora você tem um deus só. tá? Deus, tá? E isso eu estou dizendo nas culturas cristãs ali na Europa, onde o cristianismo dominou, tá? A gente pode ver também que existem outros países do mundo que também vão ter suas próprias filosofias, principalmente na China, tá? Na África, que vão ter suas próprias filosofias. Mas quando a gente fala da filosofia em si, né, nesse momento, principalmente voltado para o Exame Nacional do Ensino Médio e o ERJ, né, e outros vestibulares, ainda se estuda muito essa filosofia branca europeia, né? Então eu estou dando essa ideia de que a gente tem que entender que a gente está vendo filosofia que surge na Europa, que a gente chama hoje de Europa, né? Então vai vir também a ideia do criacionismo. O que é o criacionismo, gente? É justamente isso, que Deus é o criador de todo o universo, né? A ideia de pecado original, de que todos nós nascemos de um pecado cometido lá ainda na época originária de Adão e Eva. E por isso que a gente tem que ficar pedindo perdão o tempo inteiro a Deus desse pecado cometido por Adão e Eva, né? Tem a ideia também da Trindade que vai surgir, né? Do Pai. O que é a Santa Trindade, gente, na Igreja Católica? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Santo Agostinho vai tentar explicar como existe essas três matérias, né? O Pai, né? Ele é Pai, Ele é Filho, né? Deus é Pai, ao mesmo tempo Deus é Filho, também Deus é Espírito Santo. Ou seja, Deus é um pombo, Deus é um Pai, né? Criador, e também Deus também reencarnou no Filho, né? Então ele vai tentar explicar isso através da filosofia lá da antiguidade. A ideia de encarnação e morte, ou seja, você está num estado físico e você depois se tornar um outro tipo de matéria, né? Deus era isso, né? A ideia de juízo final, que tudo tem um fim. Ou seja, na Bíblia, para Santo Agostinho, vai ter aquela ideia de que tudo tem um fim. A ideia de ressurreição, você consegue sair de um fim, né? Você morrer e renascer. E também aquela ideia, né, do mal e do bem. O que que é o mal e o que que é o bem? Essa criatura que está escrita na Bíblia, que é Deus, que ele é mal e que ele é bom ao mesmo tempo. Ele é bom por ele prometer ali, por estar ali, né, dentro do... Se você tiver, seguir um conjunto de regras, você estará nos céus. Agora, se você não seguir um conjunto de regras, você vai estar lá no andar de baixo. Andar de baixo, que é descrito, né, como o mundo de Lúcifer, né? Enfim, e também vai haver uma demonização, né? Porque tudo aquilo, como eu falei, que não era cristão, vai ser demonizado. Então aí vai ter aquela ideia de construção do demônio também, né, gente? Como vai ser a construção do demônio? Eles vão se apropriar de culturas não conhecidas pelas pessoas, né, pelos ocidentais. Vão trazer, por exemplo, totens de culturas africanas, totens de culturas das Américas, né? Aqueles totens, aqueles deuses, né? Que os indígenas ou que os africanos faziam, né? Em formato de árvore, cortavam uma árvore, botavam aqueles rostos e bocas, né? Vão mostrar isso, que aquilo ali é uma coisa, é um demônio que come gente, vai fazer essa propaganda toda. Vão pintar em algumas paredes as imagens do demônio. Vai ter uma Bíblia ilustrada séculos depois também mostrando que essa imagem, o que é o demônio? É o Lúcifer, é essa imagem aqui, uma imagem bem monstruosa. Ou seja, vai ter a ideia de demonização, ou seja, criar a ideia de mal e de bem, né? Então, Santo Agostinho, gente, ele vai tentar explicar tudo isso através da filosofia clássica, tá? Santo Agostinho, ele vai ser santo depois pela Igreja Católica, Agostinho, né? Ele vai nascer entre 354 d.C. e 430 d.C. Ele vai ter essa curiosidade toda por causa da mãe dele, que tem uma interpretação da Bíblia. A mãe dele tem uma interpretação lá dela da Bíblia. E ele vai tentar explicar para a mãe dele. Ele vai tentar se literar para tentar explicar, né, essa coisa, né? Por que que... Quem é essa coisa possível ser Deus? Existir esse Deus? Que ele é corpo, ele consegue reencarnar? Ele consegue ser vários... Ter várias faces? Conseguir ser várias pessoas ao mesmo tempo? né? Ele ser filho, filho sem imagem e semelhança, né? Então ele vai tentar explicar isso, essas coisas que não tinham lógica na Bíblia, utilizando as regras que eu vou explicar já já da ideia do clássico, da lado que os clássicos não, tá? O maniqueísmo, né? Que a gente chama que é do bem e o mal. Você tem o bem, que é você religioso, o mal, se você não for religioso. Então, Agostinho, ele vai pegar a razão, né, lá da antiguidade, para explicar a fé, né, coincidindo o evangelho com pensamentos clássicos. Por exemplo, vamos pensar lá, vamos voltar lá na aula de Platão. Platão, para Platão, tudo que se cria é uma cópia de algo originalmente imaginado, né? Ou seja, existe uma perfeição naquilo que eu imaginei. Porém, quando você materializa aquilo, quando você cria aquilo, né, aquilo ali não é tão perfeito quanto aquilo que você imaginou. Isso para Platão. Então, Santo Agostinho vai pegar essa ideia de Platão e vai transformar no que a gente chama de neoplatonismo. Que é o quê? Bom, se algo para ser criado precisa ser pensado por alguém, então está explicado por que que Deus existe. Porque se o universo existe é porque Deus criou. Ou seja, Deus quem criou. Ele vai pegar Platão e vai fazer isso, gente. Vai dizer que, de acordo com, se for pensar na linha epistemológica de Platão, é que se tudo se cria é a cópia de algo originalmente imaginado, então, logo, Deus criou o homem. Só pode ter isso. É isso que Agostinho vai fazer, né? Que tudo para ser criado precisa ser pensado, então Deus criou o homem, Deus criou o universo. É isso, né? Que é o que vai ser pensado como neoplatonismo. Bom, Agostinho também vai utilizar a razão para explicar a fé, coincidindo, né, o evangelho, como eu falei, né, com os pensamentos clássicos. Vamos explicar, por exemplo, a encarnação e ressurreição, né, de Deus, né? Jesus encarnou, Deus encarnou em Jesus Cristo e depois teve a ressurreição. Como explicar isso? Então, ele vai pegar Parmênides. Porque Parmênides, quando a gente viu lá nas aulas lá atrás, vai dizer que tudo é ser. Parmênides diz que o ser, ele é onipresente, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Eu posso ter eu aqui e alguém ali fora da minha parede da minha casa, né? Eu tô aqui, eu posso dizer, eu sou um ser, porém, eu não posso negar que existe o ser ali fora. O ser pode ser onipresente. Então, eu posso estar aqui dentro de casa, mas se eu levantar as paredes da minha casa, eu também sou um ser aqui fora. Esse ser aqui fora, que tá aqui fora, ele pode ser um ser que está presente aqui, perto de mim, se eu levantar as... Então, o que vai acontecer? Portanto, para Agostinho, Deus também é onipresente. Por quê? Se Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo, ele pode ser essa trindade, então, ele é onipresente. Então, Parmênides, a gente pode observar a Bíblia através de Parmênides? Então, a gente pode pensar que um ato concreto, ele é um ser concreto, é quem são de Deus. E a união de tudo isso é que faz o homem. Então, Deus é onipresente, Deus está em todo mundo, tá? Então, gente, vai ser a partir daí que Agostinho, ele vai dar os primeiros passos do que vai ser criado, o encontro do homem, do corpo, com a alma, e que tudo isso é de Deus. E também vai dar início ao estudo do significado da origem de Deus para os humanos e as suas relações também com o universo. Medieval, quando a gente fala de Santo Agostinho, é a gente ver que, primeiro, você tem aí agora uma cultura monoteísta, ao contrário de uma cultura lá no passado que era politeísta, e que agora, e lá no passado, você tinha lá os filósofos, muitos deles brigando, dizendo que não existia essa ideia com a ideia de que não, dá para juntar, dizendo que existe Deus, Criador, e que ele também está no universo. A gente pode pensar a filosofia antiga dessa forma, certo? Ou seja, eles vão pegar os conhecimentos da filosofia medieval, da filosofia antiga, tá? E vão praticamente catolicizarem, né? Cristianizarem e tentar explicar através da filosofia antiga a Bíblia, Deus, as relações, até dizendo, olha, eles podem até existir, porém a gente não precisa ter relação, a gente não precisa explicar que a origem de tudo são os deuses. E também, agora você vai ter uma diferença, que agora a filosofia medieval, ela vai tentar explicar, usar a filosofia para explicar a origem de todo mundo ser de Deus. E assim vai fundar a teologia. Teologia que depois vai ser um estudo multi. Esse é meu podcast. Eu sou o professor Fabiano Lima. E vocês fiquem ligados para as próximas aulas. Até mais. Então, minha gente bonita, meus queridos ouvintes, muito obrigado por você estar aqui até agora ouvindo o podcast. E eu peço aí para quem puder contribuir para o meu trabalho, para que ele continue se desenvolvendo com o máximo de qualidade possível, é só enviar para fabhistoria@gmail.com. Vou soletrar. fabhistoria@gmail.com. E aí vocês podem enviar um pix de qualquer valor, 5, 10, 15, 20 reais. É só uma contribuição para que eu continue também colocando conteúdo com qualidade aqui no meu podcast, no nosso podcast. O podcast é nosso, não é meu, é nosso, né? E assim eu posso continuar também, porque a gente sabe que é um tempo que a gente leva para fazer pesquisa, é um tempo que a gente leva para fazer literaturas. Então, cada áudio daqui do podcast, eu faço muitas buscas bibliográficas para falar, citações. Algumas eu já tenho, porque algumas eu até repito, mas outras eu vou lá profundamente pesquisar, principalmente da nova série que eu lancei agora, né, sobre História das Transições, que ela é baseada numa série de postagens lá no Instagram. Então eu vou deixar também por escrito no comentário do podcast o Pix, tá? Que é o meu endereço de e-mail para quem quiser entrar em contato, tá? fabhistoria@gmail.com, fabhistoria@gmail.com. Muito obrigado, gente, por estar ouvindo até agora. E meu carinho, meu coraçãozinho para você. Que a luta de classes chegue para todo mundo, assim como todas as diferenças sejam reconhecidas no futuro.